É sexta-feira! Já me esquecia disto. Sexta-feira já sabe que há festa aqui, não é? Não é só no 25 de Abril. Há que há festa aqui no canal A Cor do Dinheiro. Dia, edição de Ao Nascer do Dia, do canal A Cor do Dinheiro, do dia 26 de Abril do ano da graça de 2024. Ora, antes de irmos ao programa, deixe-me fazer o disclosure habitual. O canal A Cor do Dinheiro tem várias parcerias. Mas são parcerias. O que significa que quando nós fazemos estas coisas, temos também sempre uma grande preocupação em denunciar quem está desse lado. Ora bem, a principal é com a Prozis, que é uma histórica parceria aqui do canal A Cor do Dinheiro, que lhe dá a hipótese de fazer compras no site com muito bons descontos. Normalmente é 10%. E para isso, você só precisa de, antes de pagar, escrever Camilo, onde diz cupom promocional. Depois há as promoções especiais. E nós temos neste momento, porque é o mês de aniversário da Prozis, divulgamos aqui dois em três dias, stories no Instagram com descontos ainda mais elevados. Está aí um disponível, pode utilizar. A outra parceria, também não é menos importante, é com a Belt. Belt é cinto. Seguros, que é o que eles fazem, mediação online de seguros, é aquilo que eu costumo dizer que são os meus cintos de segurança. Ou, se quiser, o meu cinto de segurança. Aproveito também para dizer que a Belt segura o canal A Cor do Dinheiro e que, tal como no caso anterior, você pode, se for aqui ao link em baixo, você pode ir ver o que é que existe de promoções e bons preços de seguros. E já agora não esquecer o Minuto Belt, quando nós falamos de seguros também, que passa no Rádio Observador e no site. Ora bem, without further ado, porque se faz tarde e há muita coisa para falar, vamos lá aos temas de hoje. Como sempre, vamos começar pelo período do Sorte Limite. E eu, como sabe, quando aqui no canal Acordinho não temos filtro. Quando nós temos que criticar, criticamos. Quando nós achamos que devemos elogiar, elogiamos. Eu ontem estava a ver o público e o editorial, ou o artigo de opinião, do meu amigo Manuel Carvalho. Eu gosto muito do Manuel, ele tem ali um bias à esquerda. Mas ontem estava a ler o artigo e fiquei estupefacto. Manuel Carvalho faz uma comparação entre a qualidade dos nomeados para a cabeça de lista do PSD. E vai recorrer a 2022 para a apresentação de um livro de Paulo Rangel, na Europa, em Bruxelas, que encheu, tinha a sala cheia, e gente de todos os partidos faziam parte do Parlamento Europeu. E diz-nos que foi um sucesso, de facto, foi um sucesso, porque na altura eu lembro de ter visto referências a isso. E depois compara com João, é o pai, foi meu colega, fomos colegas na rádio aqui há uns anos, o Sebastião Bugalho. E depois tem esta saída. Foi a cultura política que se alterou assim tão radicalmente? Pergunta Manuel Carvalho. Ou é a AD, e em especial Luís Montenegro, que passou a ler o quadro político num livro aos quadradinhos, numa atitude lúdica na qual os portugueses fazem figura de imbecis, incapazes de distinguir a razão da superficialidade, a reflexão do espetáculo, a carreira sólida do estrelato mediático? De duas uma. Ou o PSD errou ao escolher Rangel em 2019, ou erra a escolher Bugalho em 2024. Nossa Senhora. Eu acho que este tipo de paternalismo é dispensável, seja em quem for. Não é por ser da comunicação social. É dispensável, seja em quem for. Nós não nos podemos arrogar o direito de julgadores da qualidade das pessoas, ok? Uma coisa, podemos criticar coisas concretas, não podemos fazer juízos de valor sobre a qualidade das pessoas. Isto não é aceitável. Bom, assim como eu hoje estava a ver no público, na última página, vejo sempre os artigos, João Miguel Tavares foi da Carmo Afonso, hoje é Carmo Afonso, e lá está ela com o 25 de Abril da direita e 25 de Abril da esquerda. E com aquela conversa habitual, muito típica da esquerda, que é o 25 de Abril foi uma revolução de esquerda e, portanto, epá, a malta, se não comemorar da maneira como a esquerda quer, é uma chatice. Opa, pessoal, isto não é só para a Carmo Afonso. A esquerda não é dona do 25 de Abril. Ponto, eu já aceitei isto. Eu era uma criança, vivia Moçambique do 25 de Abril. E lembro que todos nós, sabíamos nada de política, estamos a conversar, por influência muitas vezes dos nossos pais, e dizer que aquilo era uma esperança de liberdade. Mas não era de esquerda ou de direita. Era, ok? Este maniqueísmo de achar que a malta da esquerda são os ungidos por algum poder sobrenatural que lhes dá o direito de acharem que são dos 25 de Abril, opá, vão dar uma volta ao bilhar grande, ok? Bom, ponto seguinte. Eu, para mim, é das datas mais importantes, não é a única, que é outro defeito que nós temos, achar que o 25 de Abril é o supra-sumo da cocada. Não, nós temos datas muito importantes na nossa história, ok? Para mim é uma data importante, não podemos exagerar. Bom, ponto seguinte. O plano de Emmanuel Macron para a Europa. Emmanuel Macron ontem falou sobre um plano para revigorar a Europa porque acha que a Europa pode morrer. E, nomeadamente, o plano que faz põe uma ênfase muito grande na indústria militar. Macron quer assumir a liderança da Europa. E isto está a ser planeado, montado, estudado e implementado há vários meses, para não dizer anos. E isto tem como contraponto Berlim. O Sr. Scholz é uma pessoa, um chanceler muito apagado, ao contrário da tradição dos últimos chanceleres alemães das últimas décadas. Ao contrário da Sra. Merkel, por exemplo. E Macron está a aproveitar esse vazio para tentar relançar o papel da França na Europa. Eu acho que alguns pontos fazem muito sentido. Fico muito preocupado com o Macron disso, por isso é que eu prefiro os produtos europeus. Pá, quer dizer, quando a gente começa a dizer isto, quer dizer que vai fechar fronteiras. Não é boa ideia. Mas havemos falado sobre isto, há aqui muitas implicações, nomeadamente militar. Ponto seguinte, Macron, o mesmo presidente francês, está a tentar lançar Mário Draghi para a presidência da Comissão Europeia. Já tínhamos falado aqui na semana passada, Draghi não tem área política e, portanto, está um bocado um pária. E Macron, que está farto da senhora von der Leyen, quer lançar Mário Draghi. Vai conseguir, não sei, mas há uma coisa que eu sei, isto vai, ainda muita água vai correr sobre as pontes e nós devemos falar sobre isso aqui. E o ponto seguinte é a Rússia. Recorda-se termos falado há várias semanas sobre, e os jornais espanhóis deram perfeita conta disso, já agora dizer, volto a dizer o que disse ontem, acho que o Sr. Sánchez está a fazer bluff, não se vai demitir porra nenhuma em Espanha, mas pronto, se me enganar, pedirei desculpa. Mas voltando à Rússia, aqui há umas semanas, os jornais espanhóis começaram a dizer que no processo de separatismo na Catalunha, os juízes descobriram influência russa. What's new? Are you surprised? I'm not. Bom, mas agora, os jornais europeus estão cheios de histórias sobre eurodeputados, ouça bem, eurodeputados que andaram a ser pagos pela Rússia para fazer campanha em favor da Rússia. Repare, os eurodeputados são umas peças muitíssimo bem pagas. Para aqueles que acham, às vezes, que só o dinheiro é que faz separar a corrupção da seriedade, isto é um aviso. Pois os senhores foram pagos pela Rússia para fazer campanha pela Rússia. Absolutamente deplorável, deviam perder o mandato. Bom, vamos então para os temas mais importantes de hoje. Aliás, para os mais tontos, recomendo que vejam as ligações russas do Sr. Nigel Farage, o sim, o do Brexit, e mais uma série de partidos italianos, ok? E até a AfD, da Alemanha. Façam essa experiência. Bom, vamos então para os temas mais importantes de hoje, como eu dizia há bocadinho. Eu já vou ao 25 de Abril, ok? Mas vou voltar a um tema que os espectadores me alertaram que tem muita importância. Nesta semana, o Público publicou, já não me lembro se foi segunda-feira ou terça, uma manchete onde dizia que os senhorios estão a subir as rendas acima de 2%. E o Público dava conta, um artigo muito extenso, dava conta de uma série de associações ou instituições que estavam a queixar de que os senhorios estavam a aumentar a renda acima de 2%. Bom, 2%, como sabe, foi aquela tontice do António Costa dizer as rendas não podem subir mais 2% naquilo que for renegociação de contratos. Isto é uma estupidez total, não é? Porque quando é assim, como você sabe, aliás, vamos falar do problema da habitação a seguir, ninguém tem interesse em investir para tornar rentável, útil, o investimento em imobiliário. Certo? Até aqui toda a gente acompanha. O que eu achei impressionante foi fazer disto manchete. Repare uma coisa. Há de haver um maluco qualquer, um desonesto qualquer, que viola a lei e... É. Mas deixe-me fazer uma pergunta. A esmagadora maioria das leis da sociedade não são violadas, pois não. Há de haver dois ou três gajos que fazem isto. Mas não passa disso. E a gente toma a parte pelo todo. O que eu achei interessante foi ver que no trabalho não havia números. Não havia números. É, pá, pronto, aparecem umas associações a mandar umas bocas, como aquele do idiota de ontem, que estava naquela coisa ali do Largo do Carmo, e dizia às televisões: ah pá, isto é política da direita, não sei quantos, mas qual política da direita, rapaz? Se nos últimos 28 anos a esquerda governou 21, mas onde é que está a direita? Chama-se isto idiotas úteis. Quer dizer, que a sociedade vai ter idiotas úteis? Sempre vai. A nossa função, nomeadamente como analistas ou como jornalistas, é separar o trigo do joio e dizer: tu és burro, quando tiver que dizer que alguém é burro. Ou então: tu és mal intencionado, quando alguém for mal intencionado. Não é? Porque está a tentar ludibriar o resto da sociedade. É a nossa função. O jornalismo serve para isso. Agora, pegar umas bocas de uns tipos quaisquer: é pá, há muitas queixas da malta, muitas queixas, não é nada. Eu aposto consigo que a esmagadora maioria dos senhorios não está a fazer isso. Mas, não interessa à comunicação social se calhar dizer isto, mas está a haver aqueles aumentos deste ano de rendas de casa, de 6,94%. Parece que a maior parte dos senhorios não subiu 6,94%. Mas isto não faz manchete, não é? Pronto. É este tipo de informação, claramente manipuladora, que nos devia preocupar. Bem, ponto seguinte. Ah, já agora quero mais um exemplo de você, da folia maluca do socialismo à portuguesa. Então é assim. Na mesma reportagem, havia um tipo qualquer, ouvido pelo público, que dizia que devia ser criado uma ASAI para fiscalizar as matérias da habitação. Pá, esta gente é maluca. Qualquer dia cria-se tudo e mais alguma coisa. Há uma porrada de observatórios. Há uma porrada de coisas reguladoras. Mais uma, percebe? É, esta gentalha não percebe que estas coisas são pagas com os nossos impostos. Os portugueses são uma fauna muito esquisita. Querem poucos impostos, mas depois querem o Estado metido em tudo. Não faz sentido, pois não. Já agora, por falar de socialismo, vou-lhe mostrar aqui a manchete do meu jornal, do Hoje, Jornal de Negócios. E dizem lá em cima: o preço das casas subiu 10%. É 130 conceitos, ok? Nós temos 308 em Portugal. Mas veja o que está em baixo. Professor Jorge Miranda, 83 anos de idade, um dos pais da Constituição da República Portuguesa. O professor Jorge Miranda foi meu professor na faculdade. Deu-me Direito Constitucional 1, Direito Constitucional 2. Eu tenho uma profunda admiração pelo professor Jorge Miranda, embora ele tenha ali um bias para a esquerda. O professor Jorge Miranda diz hoje ao meu jornal que a alusão ao socialismo da Constituição da República já caducou. Pera, mas eu, para não haver dúvidas sobre isto, ok? Deixa-me lá ver se apanho aqui onde é que está a matériazinha. A entrevista é da minha colega Filomena Lança, de quem eu gosto muito, aliás, fez uma belíssima entrevista ao Jorge Miranda. Ela pergunta assim: mais tarde foi... onde é que está? Mais tarde foi o fim da irreversibilidade das nacionalizações, é uma coisa que das coisas que me faz mais impressão, estar na Constituição. Retirando-lhe um pouco aquela ideia do caminho para o socialismo, não? Pergunta a Filomena Lança. E diz assim o Jorge Miranda: isso, aliás, ainda consta do preâmbulo da Constituição. É verdade. O preâmbulo é aquela parte introdutória da Constituição da República. Mas eu considero que já está ultrapassado. Ou que caducou mesmo. Aleluia, praise the Lord. Foram precisos 50 anos para descobrir que o socialismo já caducou e não devia estar na Constituição da República Portuguesa. Meu Deus. Nós somos mesmo uma sociedade arcaica. Nós somos mesmo uma sociedade conservadora. A referência ao caminho para o socialismo não devia estar na Constituição. Ponto. Mas depois foram lá metê-la, por causa da pressão do comunismo e coisas do género na altura, não é? Foram lá metê-la. Mas demoramos 50 anos para descobrir que já caducou. E, pelos vistos, há gente que ainda acha que não caducou. Sim, senhor. Vamos, temos um belo caminho pela frente. Bom, isto falar do 25 de Abril. Bem, eu tinha aqui uma referência ainda ao artigo de Nazaré Costa Cabral, no meu jornal, sobre as PPP, mas vou deixar para outro dia. Porquê? Porque agora vamos para o 25 de Abril. Como já sabe, ontem houve uma festarola fantástica, descidas da avenida, com muita gente, há malta que diz que nunca viu aquilo assim, eu não sei se foi bem assim, não foi, não, se não. Eu estive no meu quintal de enxada na mão, picareta e e mangueiras a regar, portanto, foi o meu 25 de Abril, foi esse. E, portanto, não vi. Vi aquilo que as imagens, que as televisões mostraram. Bom, já agora deixa-me só fazer uma inconfidência. Lembra-se que eu tenho falado aqui da mulher do Sr. Luís, que está aqui ao meu lado, que nunca mais era operada. Partiu um pé no dia 8 de Abril. Foi parar ao hospital de Vila Franca de Tira. Sabe quando é que foi operado? Ontem. Dia 25 de Abril. Percebe? Porque falámos em 25 de Abril. E a herança que nós, que nós fizemos aí em 50 anos. Isto é o SNS que a gente tem. Bom, vamos lá seguir então para a frente. O Sr. Luís, desculpe lá que eu não tinha... que eu não pedi autorização para dizer isto. Bom, então é assim. O 25 de Abril é uma data importante? É. Sem dúvida. Não é a única. E não vamos endossar o 25 de Abril. Ok? Agora, porquê que eu digo isto? Porque eu estava mesmo à espera. Eu não comentei isto ontem porque já não queria fazer futurologia. Eu estava mesmo à espera. Você ontem ouviu o que é que estava a passar ontem, há 50 anos, a esta hora, o que é que estava a acontecer? Ouviu falar do que se passou há 50 anos. Ouviu falar da música de Abril, do cinema de Abril, do colonialismo, dos militares de Abril, dos crimes do colonialismo. Você ouviu falar de tudo. Só não ouviu falar do futuro. Capiche? Nós passámos o dia de ontem com a nostalgia do 25 de Abril. A gente deve celebrar datas importantes. Mas nós nunca podemos perder a visão do para-brisas. Porque para-brisas é aquilo que nos mostra o que vem aí à frente. E é aqui que nós temos que assentar os nossos olhos. Ok? É uma data importante indiscutivelmente. Ainda bem que ontem a Avenida da Liberdade se encheu de gente, ao contrário de anos anteriores. Não é? Agora é preciso perceber que nós temos que dar vazão aos anseios das pessoas. E os anseios das pessoas são o futuro. Bom, porquê que isto é importante? Porque, como eu dizia há bocadinho, nós somos uma sociedade conservadora. Espetámos o socialismo na Constituição e em 50 anos não tirámos de lá. Ok? Em 1982, o Dr. Mário Soares recusou tirar da Constituição da República Portuguesa a irreversibilidade das nacionalizações. Foi lá metida pelos PCPs e coisas do género, nos anos 70. Em 1982. Só na revisão seguinte, em 89, é que sai a irreversibilidade das nacionalizações. Nossa Senhora! Mas que sociedade tão conservadora! Isto paga-se! Isto tem custos! Bom, então... eu vou-lhe dizer agora qual é... Ah, só mais uma coisa. Outra coisa que nós temos a pancada de fazer é... Epá, deixa-me lá comparar Portugal de 74 com Portugal de 2024. Eu vou-lhe dar dois ou três números só. Em 1974, a pensão média era 146 euros. Sabe, isto são dados da Pordata. Está na Pordata. Eu estive a ver ontem. Sabe qual é a pensão média hoje? 520 euros. Você acha isto normal? Acha que uma sociedade que em 50 anos passa pensões médias de 146 para 520 é uma sociedade desenvolvida e que fez um esforço para tornar desenvolvida? Não é. Mas pronto. Taxa de mortalidade. Grande, grande avanço, sem dúvida nenhuma. Morriam cerca de 38 crianças por cada mil nascimentos em 1964, agora morrem 2,6 ou não sei quantos. Uma grande, grande vantagem. A população analfabeta reduziu-se bastante, indiscutivelmente. Mas sabe qual é o nosso defeito aqui? É que nós comparamos Portugal de 74 com agora, mas depois não comparamos Portugal de 74 com outros países. É que se você for ver, faça esse exercício, é só olhar para as estatísticas europeias e percebe-se isto. Havia muito mais similaridade em Portugal, entre Portugal e outros, alguns países da Europa, não é todos, de maneira nenhuma, e alguns países da Europa, inclusive em coisas aqui que se passavam lá em Espanha, do que a gente pensa. Portanto, é óbvio que nós estávamos atrasados, é óbvio que o regime já se devia ter ido embora, o regime do Dr. Salazar, o Dr. Marcelo Caetano, devia ter aproveitado para mudar o regime, e não o fez. Estávamos muito atrasados, mas é preciso não perdermos a perspectiva das coisas, está a ver? Demos um salto muito importante. Temos numas coisas, noutras não. Acabei de dar o exemplo das pensões e acabei de dar o exemplo da vergonha que é o SNS. É bom não esquecer isto. E não estarmos a entrar em bebedeiras a pensar que o 25 de Abril chegou e fez tudo. Não fez. E há um déficit grave de coisas do 25 de Abril. Aliás, no 25 de Abril não, no pós-25 de Abril, assim é que é. É bom não esquecer isto. Numa sociedade que é conservadora, arcaica, e que às vezes se enche desta propaganda da gentalha que devia ter vergonha na cara. Bom, mas sabe qual é que foi a notícia mais importante para mim ontem? Para você perceber depois o nosso arcaísmo e o que nós não fizemos, eu vou-lhe dar. Ontem, a OCDE publicou uma coisa chamada Taxing Wages. É um documento que eles publicam sobre qual é a carga fiscal dos países da OCDE em comparação. Lá está, em comparação, que é uma coisa que nós não estamos a fazer em Portugal. Então eu vou-lhe mostrar. Está no meu jornal. Está no Jornal do Negócio. Eu, por acaso, até pensei que isto ia ser manchete do jornal. Mas, enfim. Olha, está a ver este gráfico que aqui está? Isto é o Jornal do Negócio. Quem está lá em cima é a Bélgica com 52,7%. Depois vem a Alemanha com 47,9%. A Áustria com 47,2%. A França com 46,8%. A Itália com 45,1%. A Finlândia com 43,5%. A Eslovénia com 43,5%. E Portugal com 42,3%. Ouviu bem? A carga fiscal sobre o trabalho em Portugal é de 42,3%. Atrás de nós estamos, as insuspeitas, Suécia, Luxemburgo, Espanha, Letónia, República Checa, Estónia, Lituânia, Grécia, Turquia, percebe? Isto era o que nós devíamos ter meditado ontem. Portugal tem a carga fiscal sobre o trabalho a crescer desde 2018. Há 5 anos que sobe. E sabe que mais? Sabe qual é a média dos países da OCDE? 34,8%. Sabe que, e este é que é o ponto importante, e os portugueses deviam meditar sobre esta pergunta. Já agora, são 5 pontos percentuais de subida desde 2018, não é? É a quinta subida consecutiva. E já agora, sabe o que isto quer dizer? Que em cada 100 euros que se ganha, 42,3 vão para o Estado. Percebe? Bom, isto é a herança do socialismo. Eu recordo aqueles mais descuidados que em 21 dos últimos 28, quem fez isto, quem governou foi o Partido Socialista. Foi a esquerda. Bom, já agora, isto é que é a notícia de ontem, atenção, não é? Sabe quem é que foram os portugueses mais prejudicados neste grupo? Sabe. Está sentado. Os pais solteiros e com baixos salários. Maravilha, não é? Grande país que nós estamos a construir. O 25 de Abril serviu para isto. Ou a malta está aqui embriagada com festas e cantilenas e concertos e a pensar que a data mais importante da história portuguesa tem 900 anos? Não é. Há outras também. Ok? E já agora, isto era o que nós devíamos estar a cobrar da sociedade, não é? Eu tenho pena que as centenas de milhares de pessoas que eu ouvi dizer ontem que desceram a vida da liberdade, não deixam a vida da liberdade por outras causas. Por esta, por exemplo. Não é? Tenho pena que as pessoas só façam aquelas manifestações agora e não façam por outras causas importantes da sociedade portuguesa. Isso é que me preocupa. Mas não fica por aqui. Bom, porquê? Porque ontem, eu vou voltar a mostrar, ontem não, hoje, aqui, vou voltar a mostrar a manchete no jornal. Preço das casas subiu mais de 10% em Sintra e Tendido, com 30 conselhos. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Isto é mesmo uma novidade? Qual é a surpresa? Mas mais uma pergunta. Na semana passada, quando eu lhe critiquei aquela entrevista da Marina Gonçalves, da tonta da Marina Gonçalves, que ainda por mais aparece aí no Parlamento, como dizer, disparados todos os dias, com buracos e diabos. Ela, por exemplo, na entrevista ao Observador, falava em buraco orçamental. Eu não vejo buraco em lado nenhum. Eu acho que eu, na Faculdade de Direito, ensino as Finanças Públicas. Eu tive a sorte de ter tido uma pessoa como o Saldanha Sanches, que foi o meu professor de Finanças Públicas, e que me ensinou. Eu, felizmente, até cheguei a dar aulas de Finanças Públicas. Bom, na Faculdade de Direito aprende-se Finanças Públicas. Em lugar nenhum de Finanças Públicas se consegue dizer que nós temos um buraco orçamental neste momento. Ok? Ao cuidado da Marina Gonçalves. Mas a Marina Gonçalves dizia naquele programa, naquela entrevista, que o Governo tinha posto a habitação na ordem do dia. Pois, nota-se. É que os preços estão a subir porque a procura é muito elevada, como toda a gente sabe, e a oferta é nula. ou não está a crescer o suficiente? Este é que é o problema. Portanto, nós chegamos a 50 anos depois do 25 de Abril e o que damos às pessoas é isto. Bem, é um bocado estranho, não é? Bom, mas a malta não quer falar disto. Só quer falar das festarolas, dos discursos, do rumo ao socialismo e das lutas e não sei quantos dos direitos que estão a perder e as ameaças à democracia. Epá, desculpem lá, não há ameaças à democracia. Okay? A prova disso é que nós tivemos aquela gente que tinha toda a descer na liberdade ontem. Bom, e tivemos uma redução da abstenção nas últimas eleições. Não se ponham com exageros. Já agora, alguém esteve interessado ontem em discutir estas matérias? A carga fiscal sobre o trabalho sobe de forma consecutiva há 5 anos. Subiu 5 pontos percentuais. Está à frente de outros países desenvolvidos. É isso? Bom, alguém está interessado em discutir o problema da habitação? Não. Todos habituados em vomitar ideologia sobre, para cima dos problemas. O PCP é só os salários, mais o Bloco de Esquerda. Maltarinho sequer percebe onde é que vem a subida de salários. Não há aumento da produtividade. Ai, o preço das casas é muito elevado. Ai, congela os preços das casas, que é exatamente o contrário que se deve fazer. Pronto. E isto é Portugal de 2024. Eu espero que no 25 de Abril de 2025, se eu cá estiver, a gente esteja, e você também, a gente esteja a discutir outras coisas, que não a demagogia, a buçalidade e, sobretudo, a falta de vista, as vistas curtas. Isso, se a gente conseguir fazer isso, já será um grande ganho de cidadania. Bom, 25 de Abril sempre, mas o futuro também é sempre. É bom não esquecer isto. Chegámos ao final do programa de hoje, 7.200 pessoas em direto. Muito obrigado. Quero agradecer a Vossa Excelência que está desse lado, mais uma série de pessoas que ainda vão ver o programa e são muitas. Para o final, fica o pedido sempre. Colocarem um gosto, fazerem partilha nas redes sociais e subscreverem o canal. Não é preciso dizer porquê. Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais leitura. Obrigado, tenham um bom fim de semana. Eu voltarei a atazanar-lhe o juízo na segunda-feira de manhã. Muito obrigado.